Como estão todos, todos bem? Então, vamos começar. Vocês sabem que estamos em pleno feedback, último feedback de Aquário. Então, eu vou aproveitar, se vocês me permitem, se não me permitem também. E vou dar um feedback para todos vocês. Muitos, aqueles que podem, têm procurado seus mentores, querendo saber como é que esse negócio de voltar a ser humano. Por favor, vocês sabem perfeitamente. Como é isso? Não apenas porque eu já expliquei detalhadamente, mas também porque vocês recebem isso, receberam isso ao longo dos milênios, por todos os avatares e por todas as escrituras sagradas. Trata-se de simplesmente amar seu próximo como a si mesmo. É entender, aceitar e viver dentro da questão da interdependência, da cooperação, da integração, da gentileza e da firmeza. Pronto, né? Está lá nos seus 10 mandamentos, e vamos lembrar que os 10 mandamentos é um pequeno código de apenas 10 pequenas leis para que os israelitas não se matassem enquanto caminhavam 40 anos pelo deserto. E o primeiro de todos os mandamentos é amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. Oh, pronto, está resolvido. É isso que é ser humano. Pronto? Está bom? Resolvemos isso? Então, o feedback é: faça isso. Faça isso porque só precisa fazer isso, mais nada e pronto. Pronto. Você já é humano. Pronto. Já está resolvido. E aí, vou lembrar de novo, como já disse, mas nunca é demais lembrar nesta época que este é um ano do humano. Cinco. Pronto. Então, de novo, humano. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, e amai-vos uns aos outros, como eu os amei, e pronto, está resolvida a questão. Pronto. De novo. Aí vamos lembrar que é um ano de Vênus. Então, é um ano completamente dedicado ao equilíbrio, à harmonia, à beleza, ao relacionamento. É, outra vez. Então, amai-vos aos outros, como eu os amei, amai ao próximo como a ti mesmo, amai a Deus sobre todas as coisas e vamos embora. Pronto. Então, pronto, a lei de três. 3 vezes vamos fazer isso e não vamos nos arrepender. Pronto, está resolvido. Entendeu? Esse ano daqui você não escapa. Se você quer que a coisa vá bem, você vai precisar fazer isso. O que é mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e amar-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí vamos lá falar um pouco sobre como isso fica fácil. Porque deveria ser fácil. Parece que não é. Então, por isso é que, como nós estamos construindo uma civilização baseada nos valores yin, facilita muito se você cultivar os 4 valores yin, que são cooperação, integração, gentileza e firmeza. Firmeza em quê? Aí Também tem essa perguntinha. Mas o que é firmeza? Como eu sou firme? Ah, toda vez que você quiser dar um muro em alguém, que é força, você não dá um muro e fala assim: minha posição sobre este assunto é essa. Isso é firmeza. Não precisa. Força é um atributo yang. Firmeza é a mesma força em seu aspecto yin. Firmeza é: não passa, eu não passo daqui. Minha posição é essa. Ah, mas não tem a negociação, Romero? Tem. Minha posição é essa aqui, eu negocio até aqui. Daqui em diante eu não posso mais negociar, porque senão eu estou traindo a mim mesmo. Então, você deve ir até onde os seus princípios, os seus valores, aquelas três ou quatro coisas pelas quais você morreria, e mantém essa posição firmemente. Isso é amor. Amor a si mesmo e amor ao próximo. Agora, eu gostaria muito de falar um negócio. Eu sei que vai chocar a vocês, mas eu preciso falar isso. Preciso falar isso agora. Por que vocês inventaram um tal de chamar todo mundo de irmão? Isso não resolve as coisas. Tá bom? Eu vou explicar por quê. Porque karmicamente os irmãos competem entre si. É só por isso, né? Quando você chama o outro de irmão, e mais ainda, quando você quer manipulá-lo, quando você quer transformar essa relação em uma coisa que ela definitivamente não é, aí você chama de irmão, você está fazendo o pior negócio que você poderia fazer. As pessoas deviam ser chamadas pelos seus nomes. Porque o nome de uma pessoa é a sua vibração. Foi inspirado a sua mãe, seu pai ou algum parente, porque essa pessoa precisa ser chamada assim. Sem apelidos, sem ninhos, sem coisinha, sem nada, o nome. Chame a pessoa pelo nome. Ah, mas e se eu não souber o nome da pessoa? Por isso que eu falo irmão. Não, você não sabe o nome da pessoa, pergunta. Não sabe, você vai chamar de amigo. Ah, mas se eu não sou amigo? Vai saber se eu vou querer ser amigo? Bom, vocês deviam, por causa da necessidade de se harmonizar com tudo e com todos, vocês deveriam ser amigos de todos. Amizade é aceitar o outro como ele é e buscar ser aceito como você é, ou pelo menos aspirar a ser aceito como você é. Então, quando você chama o outro de amigo, mesmo que você não o conheça, mesmo que você não saiba o nome, você está colocando a sua intenção de transformar essa relação, seja lá ela que seja, nem que eu tenha vindo aqui para comprar meia dúzia de pregos, não interessa, né? Vocês deveriam ser amigos de todos os humanos, isso é humanidade. Eu sou interdependente, eu quero aceitar você como você é e quero ser assim como eu sou. Olha que beleza, olha que coisa magnífica, olha que joia do comportamento humano. Amigo, não chama de irmão, tá bom? Porque você está fazendo o oposto do que você deve fazer. Você está colocando nessa relação um vínculo kármico difícil em que você não gostaria de honrar, porque é competir, né? Chamou de irmão, pronto. Você chamou a competição para dentro da questão. Não faça isso. Por favor, não faça isso. Jesus não chamava ninguém de irmão. Tá bom? E se você encontrar em algum texto sagrado isso, saiba que isso foi modificado por alguém. Porque as palavras do Nazareno foram muito modificadas. Ou se por acaso Nazareno chamou ele de irmão, ele estava querendo mostrar que nessa aproximação havia algo competitivo. Tá bom? Então, não, definitivamente não. E aí, se você fizer isso, essa pequena transformação, é pequena, hein? Cada vez que você fala, ih, você fala, ah, amigo. Só isso. Um pequeno esforço para conseguir uma enorme transformação na disposição de todos aqueles com quem você convive. Faz isso. Ou então não faz nada, chama pelo nome. Ou então não quer isso. Vai ficar estranho, porque até agora eu chamava todo mundo de irmão e agora vou parar de chamar. Ah, faz assim, come seu nome. As pessoas gostam disso. Você vai ver que vai ser só um detalhinho de feedback para que vocês compreendam um pouco os motivos pelos quais as coisas são do jeito que são. E vocês não sabem, e aí vocês acabam agravando as situações por mero desconhecimento. Desconhecimento, desconhecimento. Eu não sabia, agora eu sei, pronto. Agora você sabe. Se você não considerar a possibilidade de fazer essa transformação, é ignorância. Você decidiu ignorar esse meu conselho. Ok. Colha os frutos. É assim. Cada coisa difícil que acontece por causa de um posicionamento seu, seja ele equilibrado ou desequilibrado, ele gera frutos. E frutos dentro tem sempre uma semente, né? O abacate tem um sementão e algumas frutinhas têm uma sementinha. Qualquer que seja o fruto, tem dentro uma semente. E essa semente é sempre. O fruto seja amargo, ele seja doce, ele seja azedo, ele seja apimentado. O fruto das suas ações tem sempre uma semente dentro. É a semente da transformação. Pronto. Então, como eu sempre falei, teste, teste, faça um pequeno teste aí. 2 dias, 2 semanas, 2 meses. 2 anos de teste, até você perceber, colher os frutos, abri-los e encontrar as sementes. Pronto. Então, tudo bem com isso? Não fiquem chateados comigo, é que é necessário, esse é um ano do humano, nós não podemos fazer de conta que não teremos que transformar todas as nossas relações, todas elas precisam de revisão e de transformação. Eu estou só dando um pequeno segredinho que pode ajudar muito sem fazer muita coisa. Experimentem e vocês verão. Agora eu gostaria de falar de algumas coisas que vão facilitar muito a sua vida nesse ano de Vênus. E elas estão ligadas à maneira como vocês agem para se sentir superiores aos outros seres. Vocês lembram, não é? São três as manifestações de desequilíbrio. Eu sou melhor que os outros, eu sou pior que os outros, eu não quero nada com a prática espiritual. Eu não vou falar de prática espiritual mais. Né? Vocês sabem, vocês procuram os mentores para saber que raio de negócio é esse de prática espiritual. Prática espiritual, qualquer coisa que você faça para se aproximar sem intermediários do Encriado Ser Supremo e dos seres transformônada. Agora, nesse instante, vocês praticamente perderam quase todas, ou elas ficaram bem difíceis, as possibilidades de vocês fazerem práticas espirituais coletivas. Estou certo? Sabe por que vocês perderam? Porque vocês não usaram. E quando vocês não usam, o negócio desaparece. É aquela velha lei do universo. Ah, não tem utilidade? Ah, desaparece. Então, vocês tiveram há milênios uma série de coisas que vocês poderiam usar para, que podiam ajudar vocês, apoiar vocês na questão do equilíbrio. Ah, vocês fizeram pouco caso. Sumiu. Ou está raro, ou ficou difícil. Mas, calma, nem tudo está perdido. Vocês sempre poderão rezar, entoar mantras, ficar em suas próprias casas rezando as orações que mamãe ensinou, ou se não, tem o www, repeto de orações e de práticas coletivas pelos meios eletrônicos, cuidado, porque os meios eletrônicos acirram a questão kármica, então mais esforço para o equilíbrio tem que ter, mas sempre é bom, então faça. Então, escolha uma prática espiritual, não fica pulando de galho em galho, porque qualquer coisa, agora eu vou experimentar isso, agora eu vou experimentar aquilo, agora eu vou experimentar o espiritismo, agora eu vou experimentar o zen budismo, agora eu vou experimentar o hinduísmo. Não faça isso. Escolha uma que seja simpática a você e fique nela. Não é hora de mudar nada externo. É hora de trabalhar o interno, para que o externo mude para alguma coisa que valha a pena. Tá bom? Que seja bom para todos. Valer a pena é isso. Valer a pena é, porque eu estou falando e vocês ficam, não, mas valer a pena, o que que é? Não, mas e isso, o que que é? Aí eu tenho que ficar respondendo para vocês, porque não adianta, não é? Eu estou na cabeça de vocês todos. Tá bom? Então, de novo, eu vou explicar para vocês o que vocês devem fazer para diminuir o desequilíbrio do eu sou melhor do que os outros. Coisinhas simples. Diga não a duas coisas, diga sim a uma coisa. Diga sim à simplicidade. Se tem que escolher entre uma coisa complicada e uma coisa simples, escolha simples. Fique no simples, simplifique sua vida. Simplifique, simplifique, simplifique. Não pare de simplificar, porque sempre dá para simplificar mais um pouquinho. Porque vocês foram convencidos de que o que faz vocês se sentirem superiores é o complexo. Esse negócio que vocês usam, cada vez que alguém fala assim, ah, mas me explica. Por que que você age desse jeito? É complicado. Não, não é complicado. Você age assim porque você quer agir assim e porque ignora todas as outras formas de agir que poderiam gerar mais harmonia e mais equilíbrio. Não é nada complicado, é bem simples. Seu ego não quer saber de fazer nada que não lhe dê satisfação imediata. Toda vez que vocês respondem é complicado, dentro tem um motivo egóico. Pronto. Então, cada vez que você falar é complicado agora, você vai lembrar de mim, que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Por mais que pareça desagradável. Porque nem tudo que é sátrico é agradável. Nem tudo que deve ser feito por você, deve ser feito agora para o bem de todos, é agradável. Às vezes é bem difícil. Então, em vez de falar é complicado, fala, para mim isso é muito difícil. Pronto. Você vai conseguir empatia imediata no mundo. Só porque você falou, para mim é muito difícil. Mas falar para mim é muito difícil para quem tem como meta estar maior do que os outros. Parece que o diminui. Não? Coloca você no lugar certo. Tem coisas que para você são fáceis e para seu amigo, seu semelhante, o outro ser humano, é difícil. Para você é fácil. Tem coisas que para você é difícil e para um outro ser humano que está ao seu lado é fácil, ele faz com o pé nas costas. Por quê? Porque vocês são iguais na essência e diferentes na manifestação. Únicos, não é? Individuais. É únicos. Esquece esse negócio de indivíduo. Vocês são seres, vocês não são indivíduos. Tá bom? Então, muda isso também. Tem um monte de coisinhas para mudar. Coisas pequenas, mas que vão fazer uma enorme diferença na maneira como vocês enfrentaram as dificuldades deste ano. E serão sempre dificuldades que vão desaguar no relacionamento e a maneira como vocês se relacionam com os outros seres humanos. Tá bom? Depois a gente fala da natureza, de todas essas coisas. Mas não, nesse momento, não adianta nada querer modificar a maneira como vocês se relacionam com a natureza sem modificar primeiro a maneira como vocês se relacionam entre si, porque aquilo é reflexo. Não é? Em algum momento vocês vão entender isso, que a maneira como vocês tratam a natureza é um reflexo da maneira como vocês tratam os seus semelhantes. Dá uma pensadinha nisso. Se você olhasse para o seu semelhante como alguém que você precisa se transformar em um amigo, você não tiraria uma flor de uma árvore para jogar fora dali a 2 passos. Você não faria isso. Não é? Porque tudo primeiro começa em você. Você se considera e se trata com amor, coisa difícil de alcançar, mas não é possível. Você vai tratar o outro também com a mesma consideração, com o mesmo respeito, com a mesma amizade. Você tratou o outro assim, você vai tratar todas as coisas assim, a ponto de você nunca mais jogar um objeto longe, mas pegar o objeto, escolher o lugar onde ele vai ficar, ir lá e colocá-lo naquele lugar. O nome disso é carinho. Carinho. Só tem carinho quem deseja o melhor. Sem desejar o melhor, não é possível ter carinho. É possível afago, que é um outro negócio, que não é carinho. Tá bom? Então vamos lá. Eu falei da primeira coisa, né? Seja simples. Simples, simples, simples. Simplifique, 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 simplifique. E quando alguém vier com é complicado para você, você fala assim: será que não dá para ficar um pouco mais simples? Por favor. De novo, empatia, empatia, empatia. A segunda coisa é: diga não para a complexidade. Diga sim para a simplicidade, diga não para a complexidade. Não, é a mesma coisa, não, não é. Você está ali no simples, 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 complexo, chega perto de você, com todas as suas garras. O complexo, porque o complexo é um negócio cheio de. É um polvo com 100 tentáculos. Diga não, enquanto ficar assim, não tem jogo, não tem maneira, não jogo com isso, não me relaciono com isso, fique simples, aí eu vou me relacionar. Simples. Diga não de cara. Diga, eu não lido com o complexo, eu lido com simples. Aí você vai dizer assim, não, mas é ciência e as múltiplas teorias. Não. Isso não é complexidade. Isso é as etapas que alguma coisa deve ter para chegar ao que deve ser. Isso é ordem. A ciência lida com a ordem. A ciência não lida com a complexidade. Complexidade é uma formatação de uma verdade. Uma verdade pode ser formatada de uma maneira simples para que todos entendam, e de uma maneira bem complexa para que ninguém entenda nada. Ai, que bom, só nós aqui, essa meia dúzia de eleitos, domina a arte de entender esse negócio. Mas isso já foi formatado para você não entender nada. Então você diz, não, me apresenta uma coisa mais simples e eu posso me relacionar com essa verdade. Porque é uma verdade, ela pode ser mais simples. Então, diga não para a complexidade, diga não para o que é complexo para que você não entenda. Trate de você mesmo simplificar essa complexidade, entendê-la, mas diga não a se relacionar com a complexidade do jeito que ela é. E você já vai estar fazendo uma coisa e tanto. Agora lá vamos para a terceira coisa que vai ser bem difícil de engolir. Porque vocês adoram essa coisa. Diga não, total, completo não, para sofisticação. Que duro, é? Por quê? Porque vocês adoram o sofisticado? Porque parece que o sofisticado é melhor do que o comum. Fique no comum. Você sabe a raiz da palavra sofisticação? Vem de sofisma. Sabe o que é um sofisma? Uma coisa, uma mentira que foi formatada para parecer uma verdade. É daí que vem. Aí, se você lá olhar no dicionário, tem essa versão e tem uma outra versão, que é fino, sofisticado, luxuoso. Fuja disso, como. Sabe o quê, né? Não vou falar, mas fuja. Fuja, porque no cerne de toda sofisticação material ou das ideias reside lá no cerne, no lugar onde você não vê uma mentira atroz, algo que não é verdadeiro. Então, fica o comum. O comum, a verdade do comum está ali, você pode vê-la. E jamais sofistique nada. Use palavras simples, use frases curtas, fale as coisas como elas são. Não tenha medo de dar às coisas o nome que elas têm. Olha, gentileza não é isso. Gentileza não é dizer, em vez de dizer, ele morreu, você dizer, ele partiu, ele foi dessa para melhor. Ele não está mais entre nós, ele virou uma estrelinha. Não. Fique no, ele morreu, tá bom? E pronto. E pode falar com um tom de voz um pouco melhor. Eu preciso dizer uma coisa para você. Faz uma preparaçãozinha. É duro de entender, é duro de aceitar, mas ele morreu. E depois que você falou o simples, o comum, não vou nem falar o normal, porque se a gente for falar sobre o normal, é uma palestra que a gente vai ter que fazer. Então, assim. Em vez de falar o comum, o simples, depois que você falou o comum, o simples, aí você testa seus comentários. Seus comentários. Aí você pode falar, ele era tão bom que acho que ele agora está em um lugar do universo brilhante, como uma estrela. Porque ninguém morre e vira estrela, tá bom? Para aqueles que ainda não entenderam isso, não é nada disso, tá? Isso é uma historinha que sua mãezinha falava quando você perdia seu cachorrinho, né? Não é nada disso. Ninguém vira estrelinha. Vocês são luz. E ou essa luz fica presa aqui na dualidade do mundo material, ou essa luz passa a brilhar no universo do jeito que sempre foi. Mas estrelas são outras coisas. Estrelas são sóis que precisam ser alimentados pela energia que você gera quando é humano e está aqui na matéria, tá bom? Então, olha só, descascando todos esses abacaxis, vocês vão ficar com o que é. E o que é melhor do que qualquer ilusão. E não se esqueça que no cerne de todas as ilusões está o desequilíbrio que vocês chamam de mal. Então, que tal, ao invés de ficar caçando fantasmas do lado de fora, vocês não olhem para dentro e se desfaçam de todas as ilusões que são germes de todo o desequilíbrio que vocês chamam de mal. Que tal vocês fazerem isso? É melhor, tá bom? Então, com simplicidade, dizendo sim à simplicidade, dizendo não à complexidade e dizendo não à sofisticação, vocês estarão numa posição bastante boa, equilibrada, mas um pouco incômoda para aqueles que desejam estar acima dos outros seres humanos, que é a igualdade, igual, igual. Ai, que aflição, não é? Eu preciso de um lugar onde eu esteja a salvo daquilo que acomete o comum dos mortais. Não faça isso. Não queira esse lugar, porque esse lugar não vai lhe trazer nenhuma realização, nenhuma felicidade. Quando você chegar lá, ou se você já está lá, você já sabe. Não trouxe felicidade. Não traz felicidade. Se sentirá salvo das mazelas do comum dos mortais. Trabalhe para diminuir as mazelas que acometem o comum dos mortais. É para isso que você está aqui. Faça isso, né? Ao invés de ficar cultivando um lugar e, no fim das contas, passando a régua, é estar junto com aqueles que estão manipulando toda a humanidade. Ou você está junto com toda a humanidade. Ou você faz parte dos 10% que estão manipulando todas as situações em benefício próprio. Eu garanto para você que isso não vai ter um bom final. E se você almeja essa posição, pode, eu vou lhe dizer uma coisa definitiva. Ou você está entre eles já, ou você jamais chegará a ter eles. Então não adianta praticar alpinismo social. Tá bom? Só para ficar claro. Também, se nós fôssemos falar sobre isso, daria uma palestra. Mas fique no comum dos mortais, ali junto com todo mundo. Interdependente, completamente interdependente, aceitando isso como um fator de realização e felicidade, e você vai encontrar essa realização e felicidade no meio de todos. Isso é assim mesmo. Tá bom? Então, espero ter completado meu feedback e qualquer dificuldade que você tenha para realizar o seu plano, não se esqueça que você tem uma oportunidade ímpar de estar em contato com a sua natureza original no dia 20, próximo. E aí, fique a sós, procure não estar. Bom, agora multidões são praticamente impossíveis. Ainda bem, não é? Para o dia 20 é ótimo. Você fica isolado, sozinho, pensa, reflete, pega seu projeto, dá uma olhada nele. E o mais importante é você, nesse dia, olhar o seu projeto, porque você vai perceber nele o que não conspira para o bem de todos. E aí você pode fazer uma modificação que será feita pela sua natureza original, por quem você é de verdade, pela presença divina em você, porque esse é o dia. Esse é o dia de estar mais perto que vocês conseguem da presença divina em vocês. Não precisa fazer nada, basta acordar e prestar atenção em si. Não precisa fazer jejum e múltiplas orações, rezar todos os terços do mundo, porque ou você faz a mesma coisa que você faz todos os dias, ou melhor você não fazer nada. Preste atenção em você. Preste atenção no que você é, preste atenção no que você sente. Preste atenção no que você pensa. E você vai descobrir que aí dentro mora alguém muito melhor do que o seu inconsciente, aliado ao seu ego, mas o seu cérebro físico querem que você acredite que você é. Tá bom? Só faz isso, porque nesse dia as questões do inconsciente estarão com menos força. A não ser que você já esteja no desequilíbrio atroz de auto-obsessão, não vai acontecer nada. O seu ego vai ter menos força sobre você e o seu cérebro físico estará um pouco mais quieto. Ótima hora para você prestar atenção na energia divina, na presença divina que se manifesta em você. Aí, aproveita, olha seu projeto, dá uma olhada nele, porque você vai ver como é que ele pode ficar mais customizado. Não como se faz com uma camiseta, com um jeans. Customizado de acordo com o que o seu espírito imortal quer, e não o que o seu ego quer. Essa palavra também, pelo amor de Deus, podíamos tirar do nosso dicionário, né? Mas, já que vocês usam, então deixa eu dar um bom uso para esta palavra, que é esse. Bom, então, espero que o feedback tenha sido proveitoso e, a partir de 20 de fevereiro, vocês precisam começar a planejar como vocês vão colocar seu projeto para frente, porque no dia 21 de março, inexoravelmente, vocês deverão dar o primeiro passo para que o projeto se realize. Ah, mas eu não posso dar antes. Não, antes é para planejar, criatura. Não é para fazer nada. Senão você vai fazer dentro da energia de peixes, que é uma energia de lamentação. Ah, não. Aproveita a energia de peixes para sim, é. Eu não conduzi as coisas do jeito que precisava ser, mas daqui para frente eu as conduzirei do jeito que elas precisam ser. É para isso que serve. Livre-se de toda a lamentação, lamentando-se, para que você não fique lamentando quando você deveria agir, para que você não fique se lamentando quando você deveria colocar as mãos na massa, porque não se chora sobre a massa. Né? Chora, limpa, aí faz a massa. Porque senão, não é? A gente não chora sobre a massa, sobre a comida, sobre o que a gente está fazendo, a menos que não haja como você evitar, né? Mas faz assim, se lamenta, olha, olha, não se recusa a olhar, lamente-se e proponha um plano, um projeto, onde você não precise se lamentar. Deixa que vai chegar câncer, aí você lamenta. Mas primeiro trabalha sobre, dá início, trabalha sem ouvir ninguém e tal, escuta o feedback, aí dá uma choradinha e continua, né? Porque é assim que é. Então, não percam mais essa oportunidade, porque esse é um ano 5 é um ano em que você pode, deve, precisa desenvolver-se como humano, dando o seu melhor para fazer a grande transformação que a humanidade precisa viver. Aproveita, seja humano, exageradamente humano, e desenvolva-se nessa direção da interdependência e do que deve ser feito. Pronto. Acho que eu falei tudo. Agora abriremos para perguntas. Quem quiser perguntar coisas, pode perguntar à vontade. Eu estou aqui. Perguntas? Bom, então vamos falar como nós podemos nos preparar melhor ainda para começar o projeto. Olha, pessoal, segundo Elohim Metatron, que é o que preside e traz para a matéria, uma virtude que vocês ainda não têm aqui, ordem, que é a capacidade de cumprir todas as etapas para que algo seja o que deve ser, planejar é fundamental. Então, peguem o projeto, olhem para o projeto, verifiquem o que vai ser necessário. Antes, tá bom? Antes de 21 de março, não deixa para chegar em 21 de março e falar, ah, eu vou começar. Até para começar, é preciso um certo planejamento e uma certa ordem. Verifique, converse, aproveite até dia 21 de fevereiro, ainda é possível ouvir opiniões, ouvir feedbacks, ouçam esses feedbacks, incluam no projeto. Façam esse negócio que vocês chamam bens, que é olhar para o outro como que o outro está fazendo, para eu errar menos, não é? Façam isso, olhem, vejam, verifiquem. Vocês têm condições de fazer isso, aprimorem o projeto e pensem nele. Pensem em vocês realizando, pensem em vocês e não façam o que a maioria de vocês faz. Vocês fazem assim, ah, eu tenho um projeto. Vou pensar no projeto. Vou pensar no projeto se realizando. Ah, que maravilha, está tudo dando certo. Aí, quando vocês veem uma pequena coisa, quando vocês ainda estão imaginando que pode não dar certo, pronto. Nossa, e agora? Isso pode dar errado. Se isso pode dar errado, e eu vi quando eu estava me imaginando fazendo o projeto, deem graças, agradeçam a sua mônada. Porque tem alguém de plantão dizendo, ah, viu? Mexe nisso. O nome disso é inspiração. Quando vocês se movem na direção do poder de precipitação, porque é isso, quando vocês se imaginam fazendo o projeto, vocês estão pondo em movimentação o seu poder de precipitação, a sua capacidade de trazer para a matéria tudo que vocês precisam para chegar à realização e à felicidade, sendo quem vocês são. Então, quando vocês começam a imaginar, a projetar, a planejar, vocês já estão realizando no nível etérico. E aí, se aparece uma coisinha que não dá certo, vocês deveriam falar assim: ups, deixa eu olhar para isso. Porque se eu resolver isso antes, eu não vou precisar, quando chegar lá, lidar com isso. O que era mesmo? Ah, isso daqui pode me trazer um problema. Esse é o verdadeiro poder de precipitação e todos vocês têm, em alguma escala, e ele está aqui falando. Então, quando vocês estiverem sonhando com o seu projeto, quando vocês estiverem imaginando, é que vai ser, façam isso usando a voz. Em vez de ficar assim, não, eu vou construir uma casa, ela tem as janelas redondas, ela é assim, as cortinas serão cor-de-rosa, só pensando, não, assim, eu gostaria muito que a minha casa fosse assim. Elas têm janelas redondas e as cortinas são cor-de-rosa. Falem, falem para vocês mesmos. Ouçam vocês mesmos dizendo como é que vocês querem que o seu projeto seja. com as suas palavras simples, comuns e naturais. Não precisa escrever um conto, nem uma poesia em decassílabos. Apenas fale para você mesmo. Conte para você como é que você quer. O inconsciente vai ouvir. O ego vai ouvir. O cérebro físico vai ouvir. E aí, eles darão seus feedbacks. Que você vai aceitar ou recusar. A equipe de 9 partes que compõem você precisam ser reunidas e ouvir qual é o projeto. E aí, claro, que não vai ser uma coisinha simples. Vai todo mundo dizer amém? Não. Só se você já é um sujeito movido pela consciência. Se você não é, vai ter um. Isso daqui vai me dar trabalho. Ah, eu vou não poder. O corpo físico é o primeiro a se manifestar. Ah, mas isso aqui vai ser cansativo. Aí você vai dizer, não, mas a gente vai dormir direito, vai se alimentar direito, já tem um planejamento aqui, uma planilha, para que você vai fazer um pouco de exercício. Ai, aí o ego vai falar, exercício, não, não quero exercício, o cérebro físico. Olha, cuidado, hein, para não arrebentar o joelho, não ficar com a coluna toda arruinada. É bom ouvir as 9 instâncias de você e dar uma boa olhada para ver se você pode harmonizar isso ao que eles precisam, ao que eles querem. Não é uma má ideia e isso precisa ser feito. Então, quando você estiver com o projeto mais redondinho, assim, lá para o dia, quer ver um dia bom para fazer isso? No dia, vai, 10 de março. Você senta e faz uma reunião. Faz uma reunião com todas as instâncias do seu ser e fale, olha, eu vou ler o projeto. Vou contar para vocês como vai ser. Vai ser assim, assim, assim. É mais importante fazer isso com você mesmo, com as instâncias de você, do que com a sua família, com seus amigos. Aliás, conselho. O segredo é a alma do negócio. Mantenha silêncio sobre seu projeto. Não fica falando dele, não. Fala com sua equipe interna. Se você tem uma equipe externa, fale o que é necessário falar para começar. Não assuste o passarinho contando tudo antes da hora, senão os passarinhos voam. Não é, agora vamos lá esclarecer isso de uma vez por todas, não é por esse negócio que vocês acreditam de que se eu contar, os invejosos vão ficar com o olho assim, ou alguém vai roubar a minha ideia, ou não, não é nada disso, tá bom? Inveja é admiração. Se alguém invejar você, fique contente e fale, eu não sabia que era tão admirado. É assim que você deve fazer. Fique orgulhoso e fale. Tomara que essa pessoa, ela quer isso que eu consigo. Tomara que ela consiga também. Eu quero que ela consiga. Porque aí seremos 2 conseguindo. Que maravilha, não é? Em vez de ficar assim, não vou contar para ninguém, porque senão os invejosos poderão colocar um olho gordo no meu projeto. Pronto, você já arruinou o seu projeto só por causa dessa sua tendência negativa, destrutiva, já deu poder para os outros, aí os outros poderão sim, você acabou de dar poder, acabou de passar uma procuração, pode arruinar o meu projeto com a sua admiração negativada, tá bom? Então, não faça isso. O segredo é por quê? É no silêncio que aquilo que está no plano etérico, desce ao plano físico. É no silêncio. Fale para quem está incluído e fique quietinho com relação a quem não está incluído. À medida que as pessoas forem incluídas no seu projeto, e começarem a perceber que ele anda, aí você pode ir falando. Fale pouco e, por favor, não projetem. Quando eu falo não projetem, é, você está fazendo o alicerce de uma casa. Aí uma pessoa chega e diz, você está fazendo uma casa? Os alicerces, que beleza. Aí você fala, claro, essa casa vai ter 20 andares, vai ter 400 quartos, nós vamos fazer festas fantásticas. Não faça isso, por favor. Obedeça à virtude da ordem. Uma coisa de cada vez, cada coisa a seu tempo, comemorando a seu tempo as conquistas, mas não projete dessa maneira. Apenas diga, é isso aqui, modestamente, modestamente. Sabe o que é modéstia? É ficar no que existe, no que é. Qualquer aumento do que é, não é real. E pode levar o que é para um lugar onde ele não precisa ir. Fique no que é. O que é será um desenvolvimento disso melhor se você aceitar o que é e ficar no que é. É um desdobramento do fique no aqui agora. Fique no aqui agora e o futuro será ótimo. Comece a projetar futuros, porque fazer um projeto não é projetar futuros. É se propor a algo que tem um tempo para ser executado. Agora, projetar para além do real, para além do que é possível conseguir, para além dos recursos que se tem para conseguir, é uma porta aberta para levar aonde não precisava ser, não deveria ser, e traz também todos os obstáculos disso, né? Então, você cria probabilidades de futuro. Crie a probabilidade de futuro real. Fique na probabilidade de futuro real e esse futuro será magnífico. Porque uma probabilidade puxa a outra e a outra e a outra e a outra dentro daquilo que é. E não do que você quer que seja. Quando você faz isso, pode ter certeza que é o ego pegando uma carona naquilo que você está realizando saturicamente. Para levar isso onde dá mais satisfação imediata para ele. O negócio nem existe, o ego já está querendo ter satisfação imediata com isso, né? Então, cuidado com isso. E pronto. E aí você pode, conduzir o seu projeto bem. Essa reunião com todas as partes de si, ela é muito importante. Ouça você mesmo. Ouça as diversas instâncias de você. E negocie, como é que fica? Negociando isso, o projeto vai ficar mais customizado para o ser que você é, né? Que negócio é customização. Para o ser que você é, para aquilo que você consegue, com os recursos que você tem. E aí eu lhe digo uma coisa, quando você faz isso, novos recursos virão. Pelo simples fato de que você está com os pés no chão. E a cabeça nas estrelas. A cabeça nas estrelas não é com a cabeça nas nuvens, que são irreais. É uma água que vai cair, não vai sobrar nada, não é? É só uma formatação que não é nem real. Bom, cabeça nas nuvens é isso. Eu estou numa formatação que não é real. Cabeça nas estrelas é a cabeça no universo, nas necessidades do universo. É diferente. Então, pé no chão. Cabeça nas estrelas. Pé no chão. Eu faço as coisas com os recursos que eu tenho. Cabeça nas estrelas. E isso deve servir a todo o universo manifestado. Pronto. Está resolvido o assunto. Não precisa ficar chateado. Então, perguntas? Então, vamos lá. O que houve?
De falar, porque eu não me lembro muito bem, você falando das nove instâncias que tem.
Nove instâncias do ser.
Você poderia falar um pouquinho de cada uma? Assim, eu não me lembro de todas, eu acho que seria importante saber
Claro que é
essa.
importante. Vamos lá resolver esse negócio.
Resumidamente.
Eu vou falar, e isso vai suscitar um monte de dúvidas. Mas eu vou falar, porque para a maioria vai ficar claro. Então, vamos lá. Primeira instância inconsciente, onde estão todas as personalidades de vidas anteriores, ali, querendo repetir o passado. Claro que você não pode permitir que isso aconteça. Para não permitir que isso aconteça, você precisa desenvolver consciência. Consciência se desenvolve, você sabe com o quê. Né? Não vou nem repetir. Bom, aí você tem corpo físico. Corpo físico é a parte de você que se manifesta na dimensão física. Então, é ossos, músculos, nervos, sangue, todo esse, sangue não. Todo esse negócio sólido que você é, seu corpo físico tem necessidades. E seu corpo físico tem necessidades, ele deixa isso muito claro, né? Bem claro mesmo, para ninguém ter nenhuma dúvida. Aí você tem corpo emocional, que é um negócio um pouco mais sutil. É toda a água do seu corpo, todos os fluidos do seu corpo e suas emoções. Emoções não são uma coisa com existência real. Emoções é a leitura que o seu corpo emocional faz do que o seu cérebro físico pensa. Então, emoções, você não deve dar muita atenção para as emoções. O corpo emocional manifesta sintomas físicos por conta do que o cérebro físico pensa. Então, o que o corpo emocional quer é que esse pensamento se transforme em uma coisa agradável e não provoque emoções difíceis. Então, seu corpo emocional está sempre refletindo o que o seu cérebro físico pensa. Eles estão ligados e a ligação está no terceiro chakra, que fica bem baixo do diafragma. E é o chakra, o terceiro chakra, é a sede do corpo emocional. Bom, esse corpo emocional, ele está atrelado aos seus pensamentos, ou seja, está atrelado de uma maneira quase física ao seu cérebro físico. O corpo mental não é o cérebro físico. E o corpo mental é todo o gás do seu corpo, a parte gasosa do seu corpo físico e também tudo o que se manifesta no plano mental. O plano mental não tem forma. Então, o corpo mental não é o cérebro físico, mas ele está atrelado ao cérebro físico, a menos que você crie uma coisa chamada mente, que é uma inteligência, a sua inteligência, obedecendo à vontade divina. Coisa difícil de conseguir, mas possível de ser conseguida. Então, o corpo mental está à deriva. Está à deriva das influências externas, dos pensamentos, do que o cérebro físico pensa, que não é pensamento, é raciocínio, e ele é também toda a parte gasosa do seu corpo. Quando o seu corpo mental está em desequilíbrio, você se sente inflado, e os gases no seu corpo físico começam a sair por tudo que é lugar. Está bem? Então, toda flatulência é resultado do corpo mental em desequilíbrio por algum problema no cérebro físico. O cérebro físico não está bem, o cérebro físico não está refletindo. Porque o cérebro físico, ele simplesmente comanda tudo que você precisa, todas as funções do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental, para que você esteja vivo. Então, se você tem pensamentos recorrentes, negativos, isso vai afetar o seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo mental, de muitas maneiras. E se ficar recorrente demais, isso vai se manifestar com uma patologia física. E uma patologia física, ela não é só uma patologia do corpo físico, é uma patologia do corpo físico, do corpo mental e do corpo emocional. Esse negócio que vocês dizem, ah, isso é uma doença emocional, isso é uma patologia gerada por pensamentos negativos que se manifestam nos três corpos. de maneiras diferentes, mas se manifesta fluidicamente, ou seja, nos líquidos e fluidos, então tem uma predominância do corpo emocional nisso. Se manifesta nos gases do seu corpo, então tem uma predominância de desequilíbrio no corpo mental. Mas é sempre aqui, ó. Aqui. Tá bom? Aí, tá. Então, inconsciente, corpo físico, corpo emocional, corpo mental, ego. Ego é uma ilusão. Um planejamento, uma estratégia criada por você, pelo cérebro físico, para poder lidar com seus inimigos kármicos, que são sua família, seu pai e sua mãe, basicamente. Então, ego precisa ser reformulado. Quando o ego não é reformulado, você reage às situações de maneira infantil. Mais ou menos quando você reagia quando tinha 2 anos. Você precisa se desenvolver, desenvolvendo as estratégias de sobrevivência do ego. Aí você tem cérebro físico. Cérebro físico eu já expliquei. É esse negócio. Esse negócio que está o tempo todo maníaco por sobrevivência, só pensar nisso dia e noite, 24 horas por dia. Não dá para parar o cérebro físico, então não entre na ilusão de que meditação é deixar o cérebro físico vazio, ele não vai ficar nunca, isso não existe. Meditação é outra coisa. Meditação é deslocar o centro da atividade para o mental superior. E já que falamos em mental superior, vamos falar em mental superior, que é a sétima instância. Essa instância é a instância que já está fora da dualidade e que consegue lidar com as coisas fora do sim, não, certo, errado, bonito, feio. É algo que precisa ser alcançado e não se alcança facilmente, só se alcança a partir do estado meditativo. Percepção de coração, que é aqui, e é perceber as coisas do jeito que a divindade em você percebe, ou seja, sem isso. Quando você sente algo e não sabe explicar, e é com você, não é com o outro, não, só sentindo que você está fazendo uma coisa errada, não é isso, não, é, estou sentindo que eu devo fazer isso. Aí o outro pergunta, por quê? Aí você fala, eu não sei, mas eu preciso fazer. Isso é percepção. Percepção é algo do coração, mas não do órgão físico chamado coração. É do cardíaco. Você percebe a realidade de uma maneira não racional. E essa é a oitava instância. E a nona instância é consciência. Consciência, consciência. Isso que você chama percepção de coração, tem muita gente, até pessoas respeitáveis no plano da energia, que chamam de alma. Sabe quando a pessoa fala assim, isso é um desejo da minha alma? Cuidado. Pode ser o ego, porque o ego é um camaleão. Sabe? O ego pode dizer assim, eu preciso muito comer batata frita. E aí você diz, batata frita não, eu estou de regime. Ele fala, não, mas quer que a batata frita tem sal? E a minha pressão está baixa. Sabe, o ego, o ego. Aí o ego é capaz de virar cérebro físico, falar assim, se eu não comer batata frita, eu vou morrer. E ele pode virar a percepção de coração. Eu sinto que eu preciso comer batata frita. Aí você fala, por quê? Aí ele diz, eu não sei. É um desejo da minha alma. E não é coisa nenhuma, entende isso? Então, cuidado. Mas alma é percepção de coração. Falando sério, até agora a mulher que me presta corpo estava se divertindo com isso, mas não é nada disso, é assim. percepção de coração é uma coisa muito séria. E quando você tiver certeza de que você precisa fazer algo, se não tiver explicação, pode ser duas coisas. Pode ser um impulso do inconsciente, e aí você não vai raciocinar, você vai fazer. E vai se dar mal, porque não é para fazer nada impulsivamente, coisa nenhuma. O que a gente está fazendo, quando é impulso, vem direto do inconsciente. Mas se você perceber que você precisa fazer algo, levar para o racional, não tiver uma explicação racional, mas for positivo e construtivo, pode fazer, porque é um desejo da presença divina em você. E é sempre positivo e construtivo. A alma não tem tendências negativas e destrutivas, porque a alma é aquilo que você pode perceber da vontade divina em você. E por isso que mente é quando essa alma consegue convencer o cérebro físico de que isso que você não explica precisa ser feito. Porque mente é um kit que vem desmontado. Então, isso é algo que, quando é compreendido, facilita muito o seu relacionamento com você mesmo. O relacionamento com você mesmo fica muito mais simples quando você entende que você é um complexo bioenergético composto por nove instâncias e que cada instância quer um negócio diferente e você precisa negociar. Se você fizer isso com você, você vai conseguir fazer isso com os outros. Não é? Que tal você olhar assim os outros que discordam de você como instâncias de você exteriores a você? Porque é tudo um. Compreende o que eu estou dizendo? Vou explicar melhor. Aqui nesta sala estou eu, a mulher que me emprestou o corpo, não vamos esquecer dela. Você. São instâncias externas a mim e a mulher que me emprestou o corpo. Porque é tudo um, não é? Então, se eu já tenho aqui nove instâncias que eu tenho que harmonizar, se eu harmonizo isso dentro, fazendo minhas reuniões, mostrando meus projetos e tal, levando em consideração as necessidades e os caprichos de cada uma dessas instâncias, eu saberei lidar com isso, com as instâncias externas. Eu saberei lidar com você, com você, com você, com você, com você. Porque eu treino isso dentro do meu complexo bioenergético. Entendeu? Como é simples, isso resolve muita coisa. Então vamos lá. Alguém tem alguma pergunta?
A planeta mais a Terra, ela se perdeu nas nove instâncias e gostaria só de confirmar. A primeira é inconsciente, a segunda corpo físico, a terceira corpo emocional, a quarta corpo mental, a quinta ego, a sexta ela não lembra.
Cérebro físico.
Cérebro físico. A sétima, mental superior. A oitava, ela não consegue.
Percepção de coração.
Percepção de coração. A nona, consciência.
Isso.
E resolve.
É. Né? Agora quer mais a décima, décima primeira? Olha, olha só. Não que elas não existam. E agora vamos lá. É, eu não gostaria de falar disso, porque isso embanana um pouco mais as coisas. Quando vocês estão lá na 12ª dimensão, lá onde vocês são espíritos imortais perfeitos, e planejam uma vida na matéria, e resolve todos os pequenos detalhes, tipo, como é que serão as minhas sobrancelhas, essas coisas todas, como é que vai ser o meu pé, como é que vai ser o meu umbigo, todas essas coisinhas, vocês empreendem a descida. A descida é naquele momento que vocês já sabem o que é. Local, hora, minuto, segundo, papai e mamãe apostos nas posições corretas. E as coisas acontecem, vocês descem. Quando vocês descem, vocês precisam atravessar todas as dimensões que estão entre a 12ª e mundo material. E vocês vão deixando as partes mais sutis em cada dimensão. É como... Vocês já viram um foguete quando vai para a Lua? Ele não vai largando os pedaços, porque é muito pesado. Ele vai deixando estágios. Com vocês é o contrário. Vocês vão deixando os estágios mais sutis e ficando só com... Até que quando você ancora no ovo papai e mamãe, você só tem a consciência divina. A consciência divina, que é tudo isso. Então, você está ligado a tudo isso. Mas quando você sai da barriga de sua mãe, você só tem um negócio. O inconsciente. Inconsciente, o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. Ainda não tem ego. O cérebro físico já funciona, mas ele está completamente movido por deixar você vivo. E você vai precisar dos outros para isso. Mas... E vocês têm essas partes de vocês nessas dimensões sutis. Vocês têm. Isso, vocês só conseguem alinhar isso quando vocês se iluminam. Pensa numa árvore de Natal com camadas. Aí você está se iluminando, hein? Primeiro chakra, segundo chakra, terceiro chakra. Tem aí mental superior que você já tem condições de acessar pela meditação. A consciência que se você tiver uma prática espiritual, não precisa nem meditar, que você já chega nisso, mas um samadhi, por exemplo, o que você acha que é um samadhi? Um samadhi é você momentaneamente estar ligado a tudo isso, por isso que o samadhi dá a você a certeza de que você faz parte de um todo que é muito maior que você. Porque esses pontos desligados que existem em vocês, nas outras dimensões, que vocês não conseguem acessar, a partir da meditação, vocês vão ao primeiro estágio mental superior. E aí a consciência que já está sendo trabalhada fica ainda mais presente. E aí vocês têm o etérico que ainda está aqui, que eu não falo do etérico porque não é possível alcançar o plano etérico assim, só apenas meditando. É preciso acessar o plano etérico mesmo não meditando, porque o plano etérico está entre o mundo material e a quarta dimensão. É um mundo acessível a quem tiver condições de acessar com a prática espiritual constante. Mas não vamos falar nisso, porque não é muito útil e não é muito fácil alcançar. Mas, por exemplo, quando vocês estão planejando o seu próximo ano e vocês falam alto, eu estou querendo isso dessa maneira, vocês estão construindo no plano etérico. Então, vocês são todas essas coisas e uma parte de vocês está em cada uma dessas dimensões, mas vocês só conseguem acessar isso a partir de um estado meditativo tão constante que façam com que vocês experimentem um samadhi. O samadhi é isso. O samadhi é, vocês se apropriam disso temporariamente e percebem, ah, olha o que eu sou muito mais do que isso. E depois o negócio não se sustenta, porque não é a prática espiritual com ritmo e constância suficiente, estado meditativo suficiente para manter. E por isso que se desvanece. Mas na iluminação, o sujeito está nisso o tempo todo. Ele está aqui, ele tem consciência, estou aqui na matéria, as coisas da matéria, mas ele se percebe como alguém ligado ao todo e percebe o próprio eu superior dele. Isso é o iluminado. E é por isso que é tão importante o alinhamento. Quando eu passei o alinhamento para vocês, é para que vocês já vão se acostumando com isso. um centésimo de segundo que vocês consigam manter a visualização de todas as cores em todos os chakras, conduzem você a um pequeno samadhi, minúsculo samadhi, que vocês ainda não conseguem perceber como tal. Mas se vocês perseverarem na prática do alinhamento, um dia vocês estão alinhando e vocês vão perceber. Sabe como é perceber? Só para vocês terem uma vaga ideia, não importa o que está acontecendo comigo, vai passar. É só isso. E quando vocês percebem isso, vocês percebem também que vocês não são nem o ser que está manifestado na matéria somente, nem as circunstâncias que vocês estão vivendo, e nem as questões kármicas que vocês estão enfrentando. Vocês são mais do que isso. Muito mais do que isso. Mas se vocês ficarem à mercê disso aqui, isso aqui vai convencer vocês que é só isso, né? É isso aqui. E vocês são muito mais do que isso. É isso. Mais perguntas?
Temos mais?
Sim.
A primeira vem da Celina Neto, e ela pergunta: sempre nascemos na mesma linhagem? Quem determina o nascimento na linhagem das famílias que dominam o mundo?
O que determina o nascimento? Não, nunca nascemos sempre na mesma linhagem. Seria catastrófico. E o universo não foi feito para ser catastrófico. O universo foi feito para ser perfeito. Não é, não é porque aqui nas três dimensões as coisas não têm uma perfeição que vocês não conseguem compreender, porque tem. Não é? Não é por isso que nada no universo é catastrófico. Então, não, de jeito nenhum. Vocês não nascem sempre na mesma linhagem, já disse, porque seria catastrófico. Com relação a nascer nas famílias que estão nesse momento dominando o mundo, não há diferença nenhuma. Nasceram para a mesma questão. Exatamente, vocês são iguais. O uso desequilibrado, altissimamente desequilibrado, que essas famílias estão fazendo, essas famílias são compostas de indivíduos, de seres, com suas questões kármicas, todos, e questões kármicas da ordem de um poder em um desequilíbrio gigantesco. Nascer numa dessas famílias não é uma bênção, é uma questão kármica seríssima. Para o bem de todos. Não desejem isso para vocês. Porque o que determina isso é uma questão kármica com a humanidade que não está sendo resolvida. Quem nasceu entre os 10%, 10% mais ricos da humanidade, está numa situação kármica dificílima. Muito difícil mesmo. Não está conseguindo resolver sua questão kármica com a humanidade. Mas são iguais a vocês. Não tem diferença nenhuma. Pelo contrário, estão num desequilíbrio gigantesco da ordem do poder e não estão conseguindo solucionar isso. Merecem compaixão. Compaixão. E compaixão é assim. Sabe aquela norma do Alcoólicos Anônimos, do grupo Alcoólicos Anônimos? Eu te compreendo, mas não te apoio. É isso. Nós deveríamos compreender o tamanho desse desequilíbrio, mas não devemos apoiar esse desequilíbrio. Então, nós seremos mais uma assinando embaixo desse desequilíbrio. E todos esses seres escolheram isso. Mas escolheram isso enquanto eram espíritos perfeitos. E escolheram para harmonizar as questões kármicas. Mas assim como você, Celina, não consegue harmonizar as suas, eles também não estão conseguindo harmonizar as deles. É só isso. Né? Nada demais. Eles não são nem super, nem sub. Eles são humanos que se afastaram de sua própria humanidade. É só isso. Pode acontecer com qualquer um. Incluindo você. Está bem? É isso.
Tem mais uma da Cristina?
Sim.
Ela fala: tem observado uma parcela da população mundial é negacionista, mesmo quando entram em contato com dados reais. Existe algum instrumento de dominação desse cérebro físico, além da manipulação?
Bom, Celina, vamos lá. Quem é que está determinando que eles são negacionistas? Você? Isso é negacionismo, Celina. Achar que existe alguém dominando esses cérebros. Isso é negacionismo. Entendeu? Por quê? Vou explicar a você. Porque vocês inventaram essa palavra. Como vocês inventaram uma porção de outras palavras. Não existe ninguém negacionista. Existe uma classificação que vocês inventaram para julgar pessoas que estão encontrando dificuldade com as complexidades que vocês inventaram. E com a desnaturação das palavras. Todos vocês são responsáveis pela existência disso que vocês chamam negacionismo. O seu descaso com a educação das crianças. A sua falta de ética na distribuição do conhecimento. E na sua polarização do que é correto e do que não é correto. Negacionismo, Celina, é uma maneira de aumentar essa polarização. Porque você não olha para os negacionistas e diz assim, eles estão encontrando dificuldade em descobrir qual é a posição sátuica que eles devem ocupar. Do mesmo jeito que você está encontrando uma dificuldade gigantesca com isso. Abra mão desses conceitos e comece a olhar para os seres humanos como pessoas, seres que estão tendo uma enorme dificuldade de lidar com a complexidade que vocês mesmos geraram. E pela falta de recursos que têm para lidar com isso. E despolarize-se. E pare de colocar etiquetas em quem, como você, está tentando fazer o melhor. Não, Celina, negacionismo é achar que existe alguém, alguma coisa, manipulando os cérebros dessas pessoas, além de vocês mesmos, seres humanos. Tá bem, Celina? Saia dessa posição de pseudo-superioridade e olhe para os humanos como se fossem você e perceba qual é a dificuldade deles em encontrar uma verdade que não é a sua verdade. Não se esqueça que você, como eles, está olhando para a realidade por uma fresta, Celina. E só quando todos compartilharem o que percebem da realidade por suas frestas é que vocês chegarão à verdade. Está certo? Repense. E depois fala comigo, porque eu estou aqui. Sempre a seu lado para que você consiga compreender o mundo onde está manifestado. Próxima pergunta.
A próxima pergunta vem da Cláudia. Essa questão das palavras me leva à polarização. É possível transcendermos a dualidade estando na matéria?
Claro, Gláucia. O motivo de estar na matéria é transcender a dualidade. Só transcendendo a dualidade é possível obter realização e felicidade. Mas transcender a realidade não é estar acima dela. Transcender a realidade é perceber que eu estou manifestado no mundo dual, mas a dualidade não é a realidade do universo. Gláucia, é só ler o Caibalion. A quarta lei diz que tudo é conciliável, Gláucia. Transcender a dualidade não é estar acima da dualidade, é compreender a dualidade e conciliar todos os opostos. Todos os polos desse negócio que vocês estão chamando de polarização. Com relação às palavras, é simples, Gláucia. Existem os dicionários. Quando você tiver dúvida de que o significado de uma palavra foi desnaturado, vá lá. Olhe. O que essa palavra realmente significa? Ela está sendo usada com seu significado original? Importe-se um pouco mais. Não adianta ficar no as palavras estão me deixando polarizada. Faça o que precisa ser feito. Olhe para as palavras como elas são. E as palavras têm poder. São um recurso importante. Tanto é assim que quando você não sabe o que dizer, é melhor você ficar calado. Então, não ponha a culpa nas palavras. Faça o que precisa ser feito, porque se você fizer prática espiritual suficiente para chegar a um estado meditativo, você vai ouvir a palavra e vai saber. Ah, essa palavra não está sendo usada no seu sentido original. Olha o que estão fazendo com essa palavra. Puxa, não é nada disso. Entendi. Recorrer ao dicionário é só um recurso para o caso de você ainda não estar suficientemente equilibrada e harmonizada para a palavra soar ao seu ouvido e você falar: ah, não é isso. Estão querendo me convencer de uma coisa que não é real. Você vai saber que as palavras têm uma sonoridade. E as escritas também têm, não é? Então, olha, Gláucia, você quer sair da polarização, você tem que encontrar o meio. É no meio, na conciliação dos opostos, que está a saída para a tendência a polarizar-se. E o lugar no meio é o lugar que se conquista a partir da prática espiritual. Não tem saída. Vocês estão num beco sem saída. Ou vocês entendem que é preciso encontrar o centro, onde tudo será conciliado, chegarão à idade de ouro, ou vocês ficarão nisso aí. E a questão não são as palavras. A questão é quem usa as palavras e também quem ouve as palavras. E quando você ouvir uma palavra que está sendo desnaturada, você não pode voar no pescoço da pessoa que falou. Você deve entender. Essa pessoa está desnaturando essa palavra. Se você puder, você vai dizer: não, isso não significa isso aqui. Isso significa outra coisa. Mas se você não puder, apenas não deixe que esse significado desnaturado entre em você e faça seu trabalho de confusão interna, que ele vai fazer se você não olhar para isso. Entende, Blas? Claro que é possível viver na matéria e não polarizar-se, e não se colocar contra as diferenças que você não aceita. A coisa, Gláucia, começa com aceitar todas as diferenças de opinião, de credo, de crença, de cultura, de cor, de gênero, todas as diferenças deverão ser aceitas, porque só quando elas forem aceitas é que elas poderão ser conciliadas. Você quer o fim de alguma coisa que você não gosta? Você deve aceitar isso para poder transformar. A aceitação é a primeira regra da magia. Não há transformação sem aceitação do que precisa ser transformado. Está em suas mãos, Glaucia, não é difícil. É claro que é possível viver na dualidade e não sofrer os efeitos dos desequilíbrios e da polarização. É só desejar que os desequilíbrios se transformem em equilíbrio e a polarização seja conciliada, porque é possível. E trabalhar para isso em pensamentos, palavras e ações. Só isso. Não é difícil, não. Mas para tudo isso é preciso consciência. E consciência só se adquire com prática espiritual, prática espiritual, prática espiritual. Está bem?
Temos mais um comentário da Cristina Neto, que diz: falei de realidades objetivas, como existência do vírus, poluição do planeta e mudança do clima.
Querida Celina, nada disso se resolverá enquanto vocês não resolverem a questão entre vocês mesmos. Todas essas coisas que você está dizendo só existem porque vocês não se tratam como seres humanos. Se vocês não se tratam como seres humanos, por que que vocês tratariam a natureza? É só um reflexo. Você quer que tudo isso termine, querida? Você precisa sair do seu isolamento e começar a trabalhar para que os seres humanos se tratem como humanos. Só dá para fazer isso, seja a transformação que você quer ver no mundo. E você não vai conseguir transformar tudo que vocês fizeram à natureza, porque você também tem sua parcela de responsabilidade nisso, porque você não sabe o quanto você trabalhou para que isso estivesse assim agora, e é por isso que você é tão sensível a isso. Então, Celina, ao invés de ficar desejando que isso aconteça, aí, na preservação de você mesma, você deveria trabalhar para que os humanos se tratassem de uma forma mais humana. E a única coisa que pode ser feita. Enquanto os seres humanos não voltarem à humanidade, o seu planeta ficará cada vez pior. Porque é resultado disso, é reflexo disso. É da inconsciência dos humanos que o planeta está sofrendo as consequências da inconsciência dos humanos. Você não vai obrigar as pessoas a ter consciência só porque você quer. É preciso trabalhar em pensamentos, palavras e ações. E prática espiritual, óbvio, para ter força para fazer isso. E fazer o que precisa ser feito. Irradiar essa humanidade em todas as suas relações, em tudo que você faz, em tudo que você pensa. E é assim que você vai fazer a sua parte. Por quê? Sinto muito, mas você só pode fazer uma parte. E a parte, Celina, é essa. Está bem? Então vamos encerrar, não é? Porque já estamos 20 minutos. Alguém aqui quer fazer mais alguma perguntinha? Alguma coisa que desejam saber? Bom, já que Celina tocou nesse assunto, vamos lá. Vamos falar o que precisa ser dito. Olha só, e agora eu não estou falando mais para a Celina, porque Celina sabe disso muito bem. A natureza não está na dualidade, tá? Então, quando vocês terminarem de se destruir, eu já falei isso, vou falar de novo. Pode deixar que os elementais, dirigidos pelos Elohim, colocarão tudo em ordem, de novo, para uma nova humanidade, que serão vocês mesmos, aqueles que quiserem, óbvio. Ninguém vai ser obrigado, já disse a vocês, ninguém é empurrado dimensões abaixo. Vem quem quer. Mas eu tenho quase certeza de que esses espíritos mortais que vocês são, todos esses que na inconsciência destruíram o próprio planeta que criaram com a energia de quem é Deus para habitarem, não é? Todo detalhe, pequeno detalhe deste planeta tão maravilhoso foi idealizado por vocês enquanto espíritos imortais, esses trilhões de seres que vocês são. Então, não precisa se preocupar. A natureza vai se refazer esplendidamente para uma nova humanidade. São vocês que perderão uma oportunidade enorme de refazer as condições desse planeta e novamente aproveitar tudo isso na Idade de Ouro. Mas para chegar à Idade de Ouro, é preciso querer chegar à Idade de Ouro e fazer o que precisa ser feito para chegar a ela. Mas pode deixar alguns bilhões de anos se passarão e para o universo o tempo não existe e esse planeta ressurgirá esplêndido para uma outra humanidade. Não precisam se preocupar com isso. Vocês deveriam se preocupar, sim. Como é que vocês e as próximas gerações viverão num mundo que vocês transformaram nisso, o que ele é? E foram vocês, ah? Não me venham com nenhuma um instrumento mental que está transformando as mentes dos seres, porque nada disso existe. Existe só uma coisa, consciência e inconsciência. Está bem? Então, não precisa se preocupar com o planeta, mas o novo planeta esplêndido existirá para uma outra humanidade. Mas está nas mãos de vocês melhorar isso. Mas melhorar isso não é entrar para o Greenpeace nem se acorrentar em um navio. É cuidar, trabalhar um dia depois do outro, para que os humanos se tornem novamente humanos. Não é mais humanos, não, é humanos. Porque vocês estão deixando de ser. E quando vocês deixam de ser, vocês tratam tudo com a mesma desumanidade. Então, olhem para como o planeta está e percebam que isso é o espelho onde a desumanidade de vocês se reflete. E mudem isso. Sabe como que a gente muda isso? Eu já falei. A coisa mais preciosa que vocês têm são suas crianças. Eduquem suas crianças para cuidar da casa delas, que é o planeta. Não adianta mandar para uma escolinha que ensina isso sem agir de acordo com o que está sendo ensinado. Entenderam, não é? Então, é isso. É porque esse assunto é colocado à baila, mas ninguém quer ouvir. Todos os que estão manifestados aqui são responsáveis por isso. Ah, mas agora... Essa é a vida na qual você planejou tomar consciência de todos os desequilíbrios das outras vidas. Então, que tal não se arvorar em alguém que deseja isso e não assumir a responsabilidade de que isso foi produzido também por você? E aí o caminho é esse. Trabalhe para que os humanos voltem a ser humanos e você fará, e eles, esses humanos, tratarão bem o planeta. Quando a desumanidade terminar, todos serão humanos, até com as lagartixas. Né? É disso que se trata. Agora acho que podemos encerrar, ninguém tem mais nada. É assim, viu, pessoal? Esse é um momento em que nós, mentores, decidimos que nós não vamos mais compactuar com nada que não seja o futuro da humanidade. E é por isso que eu estou sendo tão enfático com algumas coisas. Não que eu não possa ensinar tudo que eu sei a vocês, porque essa é a minha função. Mas a minha função, antes de transmitir informação que vocês transformarão em conhecimento, a minha função é alertá-los para que vocês passem por essa aventura na matéria sem sofrimento. É melhor vocês sofrerem com as minhas palavras, que não estão desnaturadas, do que sofrer com as causas da desnaturação das palavras que vocês ouvem e pelas quais vocês se deixam emprenhar pelas orelhas. Ok? É só isso. Eu estou ao lado de vocês, sempre seu amigo, o tempo todo disponível para transmitir para vocês informações que podem fazer com que vocês sofram menos e produzam mais. Para vocês mesmos, é claro, porque para o universo vocês estão sempre produzindo a energia, mesmo que vocês não queiram, mesmo que vocês não gostem, mesmo que vocês não saibam. Está bem? Mas para vocês mesmos. Realização e felicidade para vocês, porque não é necessário passar pela matéria sofrendo. O Criado Ser Supremo não ganha nada com isso. O universo manifestado também não. Talvez alguns de vocês tenham alguma satisfação imediata em se colocarem como vítimas. Mas é um ganho secundário que não resolve, o preço é muito alto, sabe? Melhor parar com isso. Bom, vamos encerrar, coração do perdão? Alguma coisa que ainda precisa ser dita? Então vamos lá. Eu peço perdão a mim mesmo por tudo que houve de negativo e destrutivo nesta e em outras vidas, e também perdoo a todos por tudo. Devolvo a eles energias deles que estão comigo e recebo de volta energias minhas que estão com eles, para que de hoje em diante eu possa viver a minha vida com paz, alegria, prosperidade, saúde, segurança, confiança, determinação, coragem, independência e muito amor. Eu sou uma expressão da divindade e do centro do meu círculo não se passa. Eu irradio as virtudes divinas para que o melhor aconteça a todos, mesmo que este melhor se contraponha aos anseios da minha personalidade. Adeus, eu desejo a vocês toda a realização e a felicidade possível para cada um de vocês, em especial. Estarei sempre aqui. Eu amo vocês. Adeus.